Vamos hoje continuar nosso estudo sobre o Adventismo e vamos falar mais sobre o sábado. No nosso último estudo, nós estivemos falando sobre Jesus, como Jesus tratou o sábado, como ele tratou também a lei, e especificamente o sábado. E nós notamos algumas coisas sobre o tratamento de Jesus da lei. Nós observamos que, em relação à lei em si, Jesus reconheceu que há leis de uma ordem que não devem ser violadas e outras que podem ser violadas em certas circunstâncias. E Jesus tratou a lei do sábado como uma dessas leis inferiores que pode ser violada em função de outras leis. Por exemplo, quando Jesus foi confrontado de permitir seus discípulos comerem ali e recolhendo coisas para comer no sábado, ele disse, pois é, mas vocês não conhecem o texto que Davi também tomou pães da proposição, os quais não era lícito comer, e deu aos seus discípulos, e não tem culpa. Ele também disse, e na verdade, os próprios sacerdotes violam o sábado no sábado porque eles trabalham no sábado. Eles entram no templo, fazem seu trabalho, violam o sábado e ficam sem culpa. E isso pelo fato de haver, em todos os dois casos, um conflito entre duas leis. No caso de Davi, uma lei, obviamente, de ordem cerimonial, só sacerdotes podem comer esse pão. E uma lei que diz, você deve preservar a vida, esses homens precisam de alimento. Então você quebra uma lei cerimonial, mas você preserva uma lei moral. E no outro caso, os sacerdotes, você tem uma lei cerimonial que é, você faz ritos todo dia, inclusive no sábado há certos ritos que os sacerdotes devem fazer, e você tem também a lei do sábado, que não se deve trabalhar no sábado. E entre essas duas leis cerimoniais, a lei do sábado pode ser violada para se cumprir a outra lei. E isso é interessante em si, porque se a lei do sábado fosse uma lei de ordem moral, então ela teria que estar acima dessa lei dos sacrifícios. Ela teria que ser uma lei que você diz assim, não, peraí, isso é uma questão moral. É errado fazer isso, é errado trabalhar no sábado. Então, eu sei que está dizendo lá um negócio na Bíblia de que todo dia tem que fazer, mas entenda-se, todo dia menos esse. Entende como que é a questão? E isso teria que governar o entendimento da lei se fosse uma questão moral que no sétimo dia você tem que descansar. Mas Jesus não entendeu assim. Inclusive, Jesus ainda deu outro exemplo disso quando ele colocou o sábado inferior à circuncisão, que também é cerimonial. E nós sabemos que a circuncisão passou. O Novo Testamento é enfático nessa questão, porque o grande debate contra os judaizantes no Novo Testamento circulou em torno da circuncisão. O Novo Testamento refuta enfaticamente que é necessário ser circuncidado como sinal da aliança com Deus e tudo mais. Então, nessa realidade, o Senhor Jesus Cristo mostra o seguinte. Para se cumprir a lei da circuncisão, no sábado se circuncida uma criança. Envolve trabalho. Então você viola o sábado para cumprir a circuncisão. Ou seja, a lei da circuncisão é de uma ordem superior à lei do sábado. Se você quer falar de uma hierarquia de mandamentos, o do sábado está bem lá embaixo. Bem lá embaixo. Abaixo do sacrifício de animais no templo, abaixo de circuncisão, abaixo dos mandamentos de ordem moral, como de preservar a vida de pessoas inocentes, o mandamento de adorar a Deus e fazer coisas conforme aqueles princípios morais que Deus decretou. Então Jesus não tratou o sábado dessa forma como se fosse uma lei acima de outras leis, uma lei moral conforme o entendimento que necessariamente os sabatarianos defendem. Nós vamos então passar agora a examinar como a maneira em que Jesus tratou o sábado afetou o rumo de sua igreja. Porque a postura que Jesus tomou sobre o sábado afeta a igreja. A igreja aprende com Jesus e toma um rumo em cima disso. É difícil você não entender, na maneira que Jesus fala sobre o sábado, as comparações que ele faz, que Jesus não trata o sábado como um elemento essencial. É impossível alguém olhar aquela comparação que Jesus fez entre Davi, quebrar o mandamento dos pães da proposição, dentro de um contexto onde se fala do sábado, e não concluir que Jesus está dizendo essa lei do sábado é uma lei como aquela lei da proposição. Dos pães da proposição, é uma lei desse tipo. Se não fosse uma lei desse tipo, então o que Jesus está dizendo não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. Mas ele, claro, não desperdiçou palavras, não falou coisas equivocadas, Jesus estava falando algo sério ali, algo preciso. Então, a postura de Jesus sobre isso e sobre outras coisas veio a ter uma influência sobre a igreja. Isso pode ser observado principalmente no entendimento a que os apóstolos chegaram sobre isso lendo o Novo Testamento nas epístolas. Agora, nós lembramos, irmãos, que os apóstolos, a princípio, não assimilaram tudo o que Jesus estava ensinando, inclusive as mudanças que ele estava introduzindo. Nós sabemos que levou algum tempo para muita coisa raiar em seu entendimento. Vocês se lembram como Pedro teve aquela dificuldade de aceitar Cornélio, de ir na casa de Cornélio. Deus teve que trabalhar com Pedro para que ele aceitasse isso. E muitas outras coisas ali. Então nós podemos entender o seguinte. Em o período em que Jesus ministrou, ele estava vivendo sob a lei. Portanto, no exemplo de Jesus, não havia precedente para se abandonar ritos e coisas do judaísmo propriamente que seriam abandonados sim no cristianismo. Não havia precedente no comportamento de Jesus. Jesus foi circuncidado, Jesus guardou o sábado, Jesus foi ao templo, fez sacrifícios, fez as coisas que deveria ser feito como um judeu na velha aliança. Porque ele viveu na velha aliança. Mas a transição acontece e Jesus já não está presente. É o Espírito Santo que vai trabalhar isso com os discípulos e ele faz isso de uma forma gradativa, de forma que eles venham a perceber isso gradualmente. Eles não entendem tudo assim instantaneamente. Agora, quando nós chegamos, então, no livro de Atos, o que nós vemos os discípulos fazendo no livro de Atos ainda demonstra um certo apego a certas práticas judaicas que não são necessárias de serem seguidas. Eles estão indo no templo, adorando no templo, participando ali de cerimônias do judaísmo. O que acontece, porém, é o seguinte. As epístolas têm um papel-chave, porque as epístolas não são um relato do comportamento dos apóstolos e dos primeiros cristãos antes que eles entendessem bem as implicações da mensagem de Cristo, do ministério de Cristo e da nova aliança. As epístolas são, antes, uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo, nos declarando qual é a postura que nós temos em relação a essas coisas agora no Novo Testamento, com um entendimento maduro que os apóstolos chegaram a ter nessa altura em que escrevem as epístolas, iluminados pelo Espírito de Deus e inspirados ao escrever. Então as epístolas é que se tornam o foco se nós queremos distinguir o que é a prática neotestamentária. Entenda, você não pode ir lá no ministério de Jesus e dizer, ora, Jesus foi circuncidado, temos que ser circuncidados. Jesus deu dízimo no templo em Jerusalém, nós também temos que fazer. Você não pode seguir isso, você tem que seguir o que as epístolas falam como padrão. Então você começa a fazer isso, o que as epístolas falam de fato sobre o sábado? Elas têm alguma coisa a dizer sobre isso? Sim, elas têm. Nós vamos examinar isso, vamos começar a olhar isso hoje. Mas veja bem, a questão não é se Jesus proibiu de se fazer certos ritos judeus. Nem ele, nem os apóstolos proibiram, e nós vamos ver isso. Quem era judeu não estaria proibido na nova aliança de circuncidar seu filho, de guardar o sábado, o sétimo dia. Essas coisas não seriam proibidas. A questão que nós temos que olhar nas epístolas é, será que quem se converte ao cristianismo está obrigado a fazer isso? Entende? Aí é a questão. Por exemplo, se uma pessoa cristã, de origem judaica, principalmente naquele período, vive entre os judeus, ele guarda o sábado, porque os judeus guardam, ele vive num país que guarda o sábado, e ele também guarda o sábado. Isso prova que todo mundo tem que guardar o sábado? Na verdade, não prova. Você tem que ver se existe instrução positiva de que gentios se convertendo a Cristo deveriam guardar, ou mesmo que judeus deveriam continuar guardando. Eles poderiam guardar, não são proibidos de guardar, mas será que eles são instruídos a guardar? E, em primeiro lugar, você vai notar que não, eles não são instruídos a guardar essas coisas. Eles são considerados livres para não fazê-lo. E nós já notamos que Paulo se considerava tão livre que, de fato, quando ele estava com os judeus, ele procedia como judeu. Mas com os gentios, os que não têm lei, ele se comportava de uma forma livre, não se conformando com aquelas normas. E em termos práticos, o que isso significa? Isso significa que quando Paulo estava com os judeus, que não comiam certas carnes, Paulo também não comia aquelas carnes. Mas não que ele tivesse uma consciência de que eu não posso, porque a lei proíbe, etc. Tanto que, quando ele estava com os gentios que não tinham essas regras, ele comia essas coisas. Paulo, um judeu, fazia assim. Um judeu cristão. Quando Paulo estava com os judeus que guardavam o sábado, ele guardava o sábado, o sétimo dia. Por causa deles. Não por causa de uma necessidade inerente de se guardar o sábado. Quando ele estava agora com gentios que não tinham isso, ele não guardava o sábado. Ele não se preocupava com isso. E assim, então, foi a postura de Paulo. Bem, falando então de Paulo, vamos olhar em 2 Coríntios. Em 2 Coríntios, nós já notamos o apóstolo Paulo falando alguma coisa muito importante, onde ele diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Em um estudo anterior, nós falamos sobre isso e o que isso significa. E, essencialmente, o que Paulo está dizendo é o seguinte, nós temos agora uma nova aliança, e a nova aliança interpreta a velha aliança, e nós entendemos que há elementos da velha aliança que se cumprem e se tornam, então, obsoletos. De forma que se você seguir a velha aliança agora, conforme a letra, ou seja, fazendo literalmente aquilo que é prescrito, a letra mata. É uma forma de religião que é um caminho, uma rua sem saída, não é uma coisa que agrada a Deus. É uma forma de rebelião contra Deus, porque Deus já aposentou aquilo com a nova aliança em Cristo. Por outro lado, se você seguir aquilo que a letra indicava, o Espírito, que o Espírito queria dizer e apontar através daquilo, que era Jesus Cristo e a nova aliança que estaria predita no Velho Testamento, que agora se cumpre e nela estamos, nesse sentido você encontra a vida. O apóstolo Paulo, então, tem a dizer aqui no capítulo 3 de 2 Coríntios, o verso 7, se o ministério de morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, veja só, se o ministério de morte, a velha aliança, aquilo sobre a qual nós não estamos mais sujeitos, aquilo que foi gravado em letras de pedras, que foi os 10 mandamentos, se os 10 mandamentos, aquilo que era peculiar à velha aliança, aquelas coisas, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Então nós temos o ministério do Espírito. O ministério do Espírito é em contraste com o ministério de morte, que foi gravado com letras em pedras, ou seja, o Velho Testamento, os 10 mandamentos. Né? Eu reforço, irmãos, o que eu já disse. Os 10 mandamentos não são uma categoria eterna, que estão à parte da Velha Aliança, de forma que a Velha Aliança cai, mas os 10 mandamentos ficam. Não, o que foi gravado em letras de pedra, é aquilo que é ministério de morte que passou. É o que está aqui. E o que foi gravado em letras de pedra é os 10 mandamentos. Então nós temos algo aqui maior, o ministério do Espírito. E por isso, voltando ainda para o verso 6, Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então essa é a visão que Paulo tem sobre isso. O verso 11 ele ainda diz, porque o que se desvanecia teve a sua glória, o Velho Testamento, mas muito maior glória tem o que é permanente. O Novo Testamento é permanente, o Velho Testamento agora já nem brilha, porque há uma sobre-excelente glória que resplandece atualmente, a da Nova Aliança. Então, o que a Bíblia está dizendo, o que Paulo está dizendo, é o que Jesus disse. Não é que o Velho Testamento estava errado, mas é que o Velho Testamento teve um papel temporário. Ele cumpriu o seu papel, uma vez que Cristo trouxe a Nova Aliança, e nós não estamos mais na Velha Aliança. Por isso, aquilo teve glória, mas era, na verdade, um ministério de morte. Agora estamos no ministério do Espírito, na Nova Aliança, que é superior, que, aliás, é permanente. Ok, então, sabendo que Paulo pensa assim, vamos olhar agora em 1 Coríntios 9. E vamos voltar para essa passagem também. Se Paulo tem essa visão de que seguir o sentido literal do Velho Testamento hoje vai dar em morte, mas o que você tem que fazer é seguir o Espírito do que aquilo aponta, o que o Espírito Santo apontava pelo Velho Testamento, que vai te levar a Cristo e seguir a Cristo no ministério da Nova Aliança. Então vejamos o que Paulo tem a dizer sobre isso novamente em 1 Coríntios 9, verso 20. Ele diz aqui, procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Veja bem, o propósito não era para servir a Deus, mas a fim de ganhar os judeus. E para com os que vivem sob o regime da lei, os que guardam a lei de Moisés, como se eu mesmo assim vivesse. Não que ele realmente vive assim, mas como se ele assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei. Esse é o seu objetivo. Embora não esteja eu debaixo da lei. Veja, ele não está debaixo da lei de Moisés. A lei de Moisés, para ele, não se aplica. Mas ele comportava-se assim, guardava sábado, evitava certos alimentos, guardava certos ritos. Por quê? Simplesmente para manter a via de comunicação aberta para poder falar de Cristo para essas pessoas que nem se aproximariam dele se percebessem ele como uma pessoa que não queria saber dessas coisas. Verso 21, ele então conclui e diz, aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Agora, para os gentios, ele se comportava dessa maneira, sem lei. Mas ele diz, mas sem lei e ao mesmo tempo com lei. Ele tem uma lei, ele está debaixo da lei de Cristo. De que lei ele não está debaixo? Ele não está debaixo da lei de Moisés. Então ele pode quebrar esses mandamentos que estão na lei de Moisés, como o dia de sábado e circuncisão e coisas assim. Ele não precisa exigir que os seus convertidos ao cristianismo sejam circuncidados, que o Velho Testamento inclui essa ordem. Ele não precisa fazer isso por quê? Porque ele não está debaixo dessa lei. Ele tem uma lei, mas não é a lei do Velho Testamento, é a lei de Cristo. E a lei de Cristo não inclui essas coisas. Veja agora o capítulo 7 de 1 Coríntios. É claramente visto, irmãos, que para Paulo, na nova aliança, o que vale não é o que encontramos nos textos do Velho Testamento, e sim aquilo que encontramos nos ensinamentos de Cristo. É isso que vale. Cristo ensinou isso, Cristo deu ênfase a isso, Cristo nos trouxe isso, então vamos nessa. E aqui em 1 Coríntios 7, verso 19, ele diz assim: a circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus, ou seja, o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Agora, olha que coisa interessante que ele diz aqui. O que o apóstolo Paulo diz aqui é curioso demais, porque imagina Paulo falando isso, discutindo com o judeu naquela época e dizendo isso. Paulo chega e diz o seguinte: olha, circuncisão, circuncidar ou não faz a mínima diferença. O que vale, o que é importante, é guardar as ordenanças de Deus, guardar os mandamentos de Deus. Qual que seria a resposta de um judeu? O judeu diria: peraí, mas circuncisão é uma das ordenanças de Deus. Não é isso que ele diria. Ele diz: está aqui na Bíblia, ó, está aqui, ó, é mandamento de Deus, está na Bíblia. Como é que você diz que o que vale é guardar os mandamentos de Deus e não importa se circuncidar? Isso mostra que, na visão de Paulo, há coisas que foram ordenadas naquela época que não são mandamentos de Deus para se aplicarem hoje, agora. Aplicava-se naquela época. E poderia até fazer um estudo disso, eu sou tentado a fazer, mas eu acho que eu vou resistir à tentação, de fazer uma argumentação baseada no Velho Testamento pela necessidade da circuncisão para todo sempre. Porque se você não tem as epístolas do Novo Testamento, gente, se você não tem Gálatas, Romanos e Coríntios, e Colossenses, alguma Filipenses também, mas se você não tem essas coisas, e você tem só o Velho Testamento, e você ler o Velho Testamento, você consegue fazer uma argumentação fortíssima de que você tem sim que ser circuncidado hoje, se você ler só o Velho Testamento. Porque quem não for circuncidado não está na aliança. E isso não vem nem de Moisés, isso vem lá de Abraão, é antes da lei de Moisés. Se a lei de Moisés foi abrogada, você ainda tem ali a circuncisão, tem que ter. E você pode fazer tudo isso, e olha o que acontece no Velho Testamento, como eles tratam os incircuncisos. Quem não é circuncidado não é parte do povo da aliança, e é aquilo tudo. Você pode fazer tudo isso aí, como Deus considerou gravíssimo. Os profetas denunciaram pessoas que abandonavam a prática da circuncisão. Você pode usar até mesmo o período intertestamentário, aquilo que foi feito por Antíoco Epifânio, como ele perseguiu os judeus e proibiu ali a circuncisão. E você pode argumentar, está vendo? O que o diabo tentou fazer na marra, hoje vocês estão fazendo voluntariamente, vocês estão abandonando essa prática. E imagine viver naquela época, antes da Epístola de Gálatas ter sido escrita, estar ali numa das igrejas da Galácia, e chega um judaizante, e a Bíblia que você tem não é o Novo Testamento, é o Velho Testamento. E alguém chega ali e começa a mostrar texto após texto, aqui, você tem que ser circuncidado. O que você vai dizer? Você vai dizer: puxa, ele tem uma argumentação, eu acho que ele deve ter razão, esse cara. E ele vem com esse negócio e você tem que guardar também o sábado. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ter muito, muito menos munição para falar de sábado do que de circuncisão. De circuncisão, ele vai realmente ter um arsenal para falar sobre isso. Mas de sábado ele vai ter alguma coisinha, né? O que os adventistas usam até hoje. Não é tanta coisa em comparação com o caso da circuncisão. Mas aí, chega na sua igreja uma epístola de Paulo às igrejas da Galácia. Uma epístola escaldante. Ela chega fervendo e ela arrebenta com circuncisão e diz ainda: se vocês começarem com esse negócio de circuncidar, vocês vão ser obrigados a guardar toda a lei para ser salvos, senão vocês vão perecer. Então nem entra nessa. Essas coisas tão fortes, né? E essas outras epístolas você começa a receber, como essa aqui de Paulo: circuncisão em si não é nada, nem circuncisão também não é nada. O que vale é guardar as ordenanças de Deus. Veja o conflito que isso iria criar. As pessoas iriam rapidamente ter que parar e dizer: opa, espera aí. Eu nem tenho o Novo Testamento completo, o que eu tenho é o Velho Testamento, mas eu tenho que aprender a entender então o Velho Testamento. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu não posso seguir aqui só porque tudo está no Velho Testamento, eu não posso sair seguindo. Eu tenho que ver o que o Espírito está apontando por essas coisas. Eu digo isso para os irmãos para dizer o seguinte: essa postura de adotar a prática da circuncisão e impor isso é mais combatido por Paulo aos Gálatas e em outros lugares, porque ele sabia que aquilo ali era o fator crucial e era onde havia mais munição no Velho Testamento para os judaizantes. Mas a própria postura de Paulo revela o seguinte, revela uma coisa muito interessante. Revela que qualquer que seja a base que você tem no Velho Testamento para impor uma regra sobre alguém, se você não encontrar base para a mesma prática no Novo Testamento, você não pode usar o Velho Testamento mais. Porque se você vai usar o Velho Testamento para impor sábado, então por que não usá-lo para impor circuncisão? Porque a circuncisão é muito mais enfatizada. E se você não pode usá-lo para circuncisão, então você também não pode usar para sábado. Você tem que ter alguma coisa no Novo Testamento. E no Novo Testamento tem alguma coisa sobre isso? Não, não tem. Então veja bem, o que está acontecendo aqui? O que vale é guardar os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? É aquilo que nós temos no Novo Testamento, pelo ministério de Cristo, conforme ele passou para os seus apóstolos. Agora, se você vivesse naquela época, você dissesse, mas peraí, os mandamentos de Deus é o que Cristo passou, mas eu não tenho o Novo Testamento ainda. O Novo Testamento, se foi escrito 2, 3 livros, talvez, eu nem sei se vai ser escrito mais livros. Como que eu sei? Jesus deixou a palavra com quem? Com os apóstolos. O ministério de Cristo transferiu toda a sua autoridade para os apóstolos, no sentido de que os apóstolos falavam por Jesus. Se os apóstolos falam por Jesus, e você não tem o Novo Testamento, você tem um apóstolo vivo dizendo, não é assim não, você segue a isso, então acabou a questão. Você não precisa do Novo Testamento escrito ainda, você só precisa de saber o que é a prática que os apóstolos estão implementando nas igrejas. Se isso aí esclarece alguma coisa, então ótimo, é o que eu estou procurando fazer. Deixa-me ler um comentário aqui do comentarista britânico Barrett. Barrett tem o seguinte a dizer sobre essa passagem aqui de 1 Coríntios. Ele diz, do ponto de vista dos judeus, essa trata-se de uma declaração paradoxal ou, melhor, absurda. Um judeu responderia, a circuncisão é um dos mandamentos de Deus, se, portanto, devemos guardar os mandamentos de Deus, não podemos dizer que a circuncisão não é nada, devemos ser circuncidados. Deve-se observar ainda que o mandamento da circuncisão não surge da tradição oral judaica, né, não é uma coisa que eles acrescentaram, antes se encontra firmemente arraigado no Velho Testamento. A questão, então, é como entender isso? O que vale é guardar os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus? Deixe-me dizer aos irmãos uma coisa aqui. Algumas pessoas vão dizer, sim, circuncisão não é nada porque não está nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são o que se tem em mente quando se diz os mandamentos de Deus. Tem os mandamentos de Moisés, a lei de Moisés, que é tudo mais, e tem os mandamentos de Deus, que é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são os mandamentos de Deus. Bem, isso você não vai perceber a evidência nenhuma de que era tratado dessa forma no Novo Testamento, não havia termo técnico assim. Por exemplo, quando Jesus disse àquele jovem rico que o aborda, ele pergunta, né, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz para ele, guarda os mandamentos. Ele diz, quais? Né? Por que quais? Porque não havia um conceito estabelecido de que os mandamentos de Deus são os 10 e os outros não são os mandamentos de Deus. Não havia esse tipo de entendimento. E se o apóstolo Paulo tinha esse entendimento e queria que as pessoas pensassem assim, então caberia que ele esclarecesse, que ele fosse mais específico em relação a isso. Mas ele não faz nada do tipo. Então, a verdade que nós devemos entender é o seguinte. Os mandamentos de Deus, ordenanças de Deus, que devem se guardar, é guardar e obedecer à vontade de Deus conforme ela é revelada em Jesus Cristo, o Filho, conforme ele passou para seus apóstolos e o que eles também passaram, iluminados e orientados pelo Espírito Santo. Deixe-me ler uma citação do livro do Shabá para o Dia do Senhor. Em toda a sua discussão e terminologia, Paulo trata a lei de Moisés como uma unidade e não faz distinção entre elementos morais e cerimoniais da mesma. Ou seja, Paulo diz a lei caducou, ele não está fazendo distinção à lei, pronto. A liberdade, continuando a citação, a liberdade de Paulo de lançar mão da lei como fonte de diretrizes éticas, como fazem Romanos 13 e Efésios 6, não é decorrente apenas do caráter moral e não cerimonial desses mandamentos, nem da origem sinaítica, ou do Sinai, Monte Sinai, do seu conteúdo, e nem tampouco de sua presença no decálogo. Ou seja, Paulo não faz uso de alguns mandamentos seletivamente, mas só aquilo que está nos 10 mandamentos. Isso aqui podemos porque é 10 mandamentos, não é a lei de Moisés. Não é assim. Eles continuam e dizem assim. Mas, sim, do fato de que, vistas à luz do seu cumprimento em Cristo e da nova conjuntura que ele iniciou, certas partes da lei podem ser consideradas apropriadas para a nova expressão da vontade de Deus em Cristo. É, o que eles estão dizendo é bem interessante. Eles estão dizendo o seguinte. Não é que eles olham o Velho Testamento assim. Os 10 mandamentos ficam, o resto não. O que eles olham é o seguinte. O que fica é o que Jesus ensinou. Agora, se você lê o Velho Testamento com essa ótica, você vai ver que tem muita coisa no Velho Testamento que bate com o que Jesus ensinou. É isso que fica. Esse que é o critério. Então, não é um critério Os 10 mandamentos é a lei de Deus, os mandamentos de Deus, o resto não. A questão é, os mandamentos de Deus para nós, os que se aplicam a nós, são os mandamentos de Cristo, a lei de Cristo, aquilo que está no Velho Testamento, que coincide com o ensinamento de Cristo que se aplica a nós hoje, é mandamento de Deus ainda. Então, em última análise, a primazia dos mandamentos de Jesus é que devem ser levados em conta, como Jesus mesmo disse, fazei discípulos ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, todas as coisas que eu vos tenho ordenado, seria uma tradução mais exata, né, do sentido do texto, porque existe ali necessariamente Jesus é que ordenou, o que Jesus ordenou. Então, irmãos, é em Jesus e nos ensinamentos de Jesus que nós encontramos a lei que se aplica a nós. E isso sobrepuja e transforma os ensinamentos da lei de Moisés e ali nós encontramos aquilo que devemos fazer. Então, agora, tendo dito isso, o Novo Testamento de forma alguma favorece a conclusão de que a lei do sábado continua valendo. Ela não favorece isso por dois motivos. Em primeiro lugar, nós já falamos, já citamos o fato que o Novo Testamento em lugar algum ensina que devemos guardar o sábado hoje na Nova Aliança. Em lugar algum. Quanto a isso, nós temos um silêncio ensurdecedor. O fato é que o Novo Testamento jamais requer isso de ninguém. E, pelo contrário, o que nós temos é, na verdade, muitas observações negativas sobre o sábado no Novo Testamento. Muitas observações que nos levam a não trabalhar num contexto de silêncio, mas num contexto de críticas a uma guarda do sábado. Deixe-me esclarecer assim. Se o Novo Testamento nada dissesse sobre o sábado, isso em si já diria, como isso não é repetido, a conclusão mais lógica é que isso não se aplica. Não tem nada sobre isso aqui agora no Novo Testamento, então nossa conclusão deve favorecer a ideia de que certamente não se pode impor, porque o Novo Testamento não traz isso. Há certas questões que nós simplesmente tratamos assim. Há certas cerimônias ali do Velho Testamento que o Novo Testamento não refuta e não afirma, e nós deixamos de lado. Por quê? Porque não está no Novo Testamento, não devemos seguir. Agora, por outro lado, não é esse o quadro, porque de fato o Novo Testamento faz críticas a qualquer tentativa de guardar dias e guardar sábado. É isso que acontece. Se você tivesse o silêncio, já seria difícil ser sabatariano. Já seria precário usar o Velho Testamento por causa dessas considerações que temos feito. Mas não é um caso de ter silêncio. Nós vamos olhar algumas passagens onde o Novo Testamento critica a guarda de sábado. Mas antes disso, eu quero que os irmãos pensem o seguinte. O Novo Testamento nos mostra o Evangelho saindo para os gentios, o Evangelho sendo praticado em Israel. Se as pessoas naquela época tivessem que guardar um dia, seria em si uma coisa muito difícil de implementar entre as culturas pagãs. Se você chega ali entre os gentios, e você tem gentios que trabalham todos os dias, eles não têm um feriado semanal, um dia em sete para descanso. E você chega dizendo que em um dia em sete você tem que descansar, seja domingo ou sábado, qualquer um dos dois dias pelos quais pessoas sabatarianas acabam optando. Se você chega com isso ali, você vai ter uma dificuldade tão grande de implementar isso que você necessariamente teria que gastar algum tempo falando sobre isso. Epístolas teriam que mencionar isso. Gente, não esquece, não, é importante, tem a lei do sábado, não deixa de guardar o sábado e tal. Mas você não tem isso. O que em si seria impressionante, porque imagina, você converter pessoas de todas as profissões, escravos inclusive, e falar com eles, você não pode trabalhar no sábado. Como fazer isso? Gente, isso seria uma coisa assim, muito importante. Você converte pessoas que têm empregados. Você teria que dizer, olha, nem você nem o seu empregado deve trabalhar porque a lei do sábado se aplica ao cristianismo. Você teria que ter evidências disso se houvesse qualquer preocupação na mente de Paulo, dos outros apóstolos, de transferir esse tipo de responsabilidade para os cristãos das comunidades gentias. Você teria que pressupor. Isso vai aparecer o tempo todo, né? Problemas com desonestidade não aparecem em praticamente todas as epístolas. A imoralidade também. A idolatria, muita coisa eles falam contra isso. Nunca fazer uma referência do sábado, isso em si já é puxado. Agora, uma dificuldade maior. Se você volta para Israel, no contexto de Israel, e você diz, aqui em Israel eles estão guardando o sábado, e você diz, mas o sábado agora passou a ser o domingo, porque você é sabatariano de ordem evangélica que diz isso, o que vai acontecer é interessante. Você vai ter um outro problema, porque nós temos evidência clara no Novo Testamento mostrando que os judeus cristãos guardavam o sábado, o sétimo dia, no contexto de Israel e nas sinagogas e em outros lugares. Eles continuavam a fazer isso, até que fossem expulsos de sinagogas, eles continuavam a frequentar as sinagogas. E frequentando sinagogas, necessariamente eles teriam que guardar o sábado. Se eles estivessem declarando que não se guarda um sábado no sétimo dia, mas que se guarda o sábado no domingo, isso em si criaria um conflito tão grande, geraria uma grande perseguição, porque os judeus não cristãos veriam isso como uma grande afronta. Eles mudaram até o dia. E haveria assim um tumulto em cima disso aí que não deixaria de ter alguma evidência histórica. Você teria que encontrar em críticas ao cristianismo da parte dos judeus, eles mudaram o dia, mas não tem isso. Simplesmente não tem, porque eles nunca fizeram essa ideia de que o domingo é o dia de sábado agora. Não existe isso. Por outro lado, você tem a realidade também de que o Novo Testamento não fala nada sobre os judeus terem que parar de guardar o sétimo dia. Porque isso também deveria ser o caso se fosse assim. Mas guardar os dois dias seria problemático, né? Já era difícil um, imagine dois. Então as coisas certamente não caminharam nesse sentido em uma perspectiva histórica. Bem, voltando então à questão das epístolas. Vamos olhar o que diz a Bíblia em Gálatas agora. Gálatas no capítulo 4. Quando você começa a procurar a postura do Novo Testamento sobre essas coisas, você vai observar uma coisa muito importante. O perigo que os apóstolos alertam nunca é o perigo de você se distanciar muito do Velho Testamento e seus ritos. O perigo sempre é que as pessoas desobedecessem a Deus voltando ao judaísmo, voltando a judaizar, sendo judeus demais, caíssem nesse extremo. O problema nunca parecia ser entre as comunidades judaicas que eles não fossem judeus o bastante, mas o contrário. Os que queriam usar o Velho Testamento para impor regras sobre as pessoas. E você vê muitas coisas interessantes aqui sobre isso. Por exemplo, no capítulo 4 de Gálatas, Gálatas 4, verso 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Agora note bem essa palavra. Aqui Paulo está lidando com um problema nas igrejas da Galácia, o problema dos judaizantes. Pessoas que estavam tentando levar os cristãos a praticar um cristianismo muito judaico. Judaico demais para ser cristianismo. Eles queriam insistir nessa questão de circuncisão. Queriam insistir também em guardar a lei de Moisés. E ninguém pode alegar que eles não estavam tentando implementar aqui a guarda do sábado, uma coisa que os apóstolos eram contra, porque nós temos esse testemunho aqui. Nós temos essa palavra que nos mostra que isso também era uma das questões em debate. Sim, a circuncisão era o foco, havia outras questões que estavam em foco. Mas Paulo diz aqui o seguinte, vocês antes não conheciam a Deus, vocês eram gentios pagãos. Agora vocês se converteram ao cristianismo, eu fui, preguei, vocês se converteram, tornaram-se cristãos. Agora vocês estão voltando para rudimentos fracos e pobres. Quais rudimentos fracos e pobres? A lei de Moisés. Doloroso isso, não é? Porque veja só, alguém vai dizer, mas como que Paulo faz isso? Ele compara judaísmo com paganismo? O que os judeus fazem com o paganismo? Vocês eram pagãos, viraram cristãos, agora vocês estão voltando. Não, estamos voltando, não. O que nós estamos guardando está na Bíblia. Não, vocês estão voltando. É isso que Paulo tem a dizer. Por que voltando? Porque Paulo entende que a essa altura, com a revelação de Cristo, você seguir a Deus conforme o Velho Testamento dita, é uma forma pagã de religião. É pagã, não é uma forma legítima. Por quê? Porque é uma forma que expirou. E agora seguir a letra mata. Isso é muito importante entender. E Paulo está dizendo o seguinte... Vocês estão voltando para uma forma de religião semelhante à que vocês tinham quando vocês eram pagãos. O judaísmo hoje não serve. Ele não pode ser uma alternativa. Agora, entre as coisas que Paulo tem a protestar, ele diz, vocês estão voltando à escravidão. Vocês estão seguindo rudimentos fracos e pobres, aos quais quereis de novo escravizar-vos. E ele diz então o seguinte, verso 10. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Ou seja, esse comportamento da parte de vocês me faz temer que eu perdi meu tempo. Eu pensei que eu tinha conseguido um grupo de pessoas para seguir a Cristo e, na verdade, ninguém vai vingar. Entende? Isso é muito sério. Porque Paulo está dizendo, uma pessoa que diz, eu vou crer em Cristo. Crer em Cristo, porque os judaizantes não estavam disputando se Cristo era o Messias. Mas eu vou seguir a Cristo guardando dias. Paulo diz, ih, não adiantou nada pregar Cristo para ele. Não adiantou nada. Em vão. Gastamos nosso tempo em vão. Porque agora, em vez do homem realmente seguir a Cristo, ele diz que segue a Cristo, mas está lá guardando dias. Em vão. Irmãos, agora vocês têm que entender a gravidade disso aqui. E isso aqui tem uma implicação tão séria para os sabatarianos, especialmente para os adventistas, que são judaizantes nesse aspecto, não pregam a circuncisão, mas pregam o sábado do sétimo dia, que é do judaísmo, estão querendo judaizar. O que acontece nessa altura é muito grave, porque Paulo entende que alguém que faz um cristianismo desse tipo, foi em vão que pregaram para ele sobre Cristo. Em vão, não adiantou nada. Em termos de salvação, não resulta em nada não. Agora vamos entender o que ele está dizendo aqui. Em primeiro lugar, eu quero que vocês notem que ele fala guardais dias, guardais dias. Isso em si é muito importante porque Paulo está mostrando que a guarda de dias em si caracteriza um sério desvio do que é cristianismo. A guarda de dias. Quais dias? Qualquer dia. A guarda de dias não é parte do ensinamento do Novo Testamento. E por isso, irmãos, nós não estamos sob a obrigação de guardar nenhum dia. Agora, isso arrebenta tanto como quem diz você tem que guardar o sétimo dia, como quem diz você tem que guardar o primeiro dia. Porque o negócio no Novo Testamento, Paulo não chega para os judaizantes e diz para eles, eu estou abismado com vocês estão guardando o dia errado. Eu ensinei vocês a guardar o domingo, chegaram aqueles judeus e falaram com vocês para guardar o sétimo dia, e vocês voltaram para guardar o sétimo dia. Ah, eu acho que perdi meu tempo com vocês. Não, não é isso que Paulo diz. Paulo chega e diz o seguinte, o problema é que vocês estão guardando dias. Eu não ensinei nada de guardar dias. Entende o problema? O problema não é o dia errado. O problema é guardar dias. Qualquer dia. Esse que é o problema. Então, como cristão, você não tem que guardar dia nenhum. Você não tem que guardar dia nenhum. Não existe esse conceito no Novo Testamento de um descanso semanal que tem que ser guardado. Agora, o fato que Paulo diz aqui, guardais dias e meses e tempos e anos, isso aqui anula qualquer pretexto de alguém que quer dizer que os dias que Paulo está querendo falar não refere-se ao sábado semanal. Há pessoas que dizem assim, não. Paulo está falando que não se deve ter guarda de dias, mas o que ele tem em mente não é o sábado semanal fica. O que Paulo tem em mente são alguns outros dias lá, como dia da expiação, festa da Páscoa. Não, peraí. Não é possível interpretar o texto assim se você for responsável em sua exegese. Porque a construção que Paulo faz, ele faz uma construção crescente. Dias, meses, mais do que isso, tempos, estações, mais do que isso, e anos, é uma escala progressiva. E isso segue um regimento que você encontra muito no Velho Testamento. É o regimento que você vai encontrar que fala de divisões dessa forma. E o que você vai encontrar é o seguinte, quando fala de anos, está referindo-se a anos sabáticos ou a coisas que celebravam uma vez por ano, como o ano novo, né, e o dia da expiação. Quando o texto fala de tempos, está falando de coisas que eram como festa da Páscoa, festa dos tabernáculos e tal. Quando ele fala de meses, ele está falando das festas de luas novas. E quando ele fala de dias, ele só pode estar falando do sábado, porque é a única coisa que sobrou, o sábado semanal. O sábado semanal que entra, inclusive nessa escala crescente. Aquilo que acontece a cada semana, aquilo que acontece cada mês, aquilo que acontece conforme a estação e aquilo que acontece conforme o ano. Essa é a escala progressiva que ele segue. E esse mesmo modelo você vai encontrar em algumas outras passagens. Veja, por exemplo, em 1 Crônicas, capítulo 23. Eu quero demonstrar que esse modo de falar é típico no Velho Testamento. 1 Crônicas 23, verso 31. Temos essa mesma estrutura. E para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados, nas luas novas, nas festas fixas, perante o Senhor segundo o número destinado. Vocês estão vendo essa estrutura? Coloca três categorias. Os sábados, e ninguém discute. Aqui estamos falando do sábado semanal. E então ele segue essa linha. O que é semanal, o que é mensal, o que é por estação, e assim vai. Paulo usa essa mesma estrutura. E você encontra isso não só aqui, como você encontra isso também em Números. Você encontra isso em 2 Crônicas. Só os irmãos olharem algumas das citações, se vocês quiserem estudar isso. 2 Crônicas 2, verso 4, 2 Crônicas 31, verso 3, Ezequiel 45, verso 17, Oséias 2, 11, são passagens onde você encontra essa mesma estrutura sendo apresentada e nessa ordem. E é o que Paulo segue. Irmãos, não há dúvida de que o que Paulo está fazendo, ele está seguindo um modelo estabelecido. Você tem o semanal, o mensal, por estações e o anual. E é isso que Paulo fala. E o semanal, então, é o quê? É o sábado. Em todo o Velho Testamento é agora mudou. Agora vai deixar de ser. Usando esse mesmo linguajar. E os eruditos são praticamente unânimes nesse ponto. Ninguém realmente contesta isso, senão alguns que, por interesse deliberado de dificultar a destruição de sua prática sabatariana, criam encrencas aqui e ficam tentando dizer que não, pode ser que não seja o sábado e tal. Mas isso aí, na verdade, é teimosia, é carnal, esse tipo de atitude. Deixe-me pedir que os irmãos vejam também outra passagem, Colossenses. Veja em Colossenses, capítulo 2 de Colossenses. Em Colossenses você vê Paulo novamente usando a mesma coisa, o que mostra que isso aqui para Paulo era uma forma de raciocinar sobre o assunto, não era uma coisa que saiu uma vez apenas de suas epístolas. Ele diz aqui, Colossenses 2,16, ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábados. Aqui ele colocou a mesma coisa de trás para frente. Festa, essas festas anuais nas estações, lua nova, o mensal, sábados, mesma coisa. Então, o sábado, de novo, pela ordem decrescente, agora chegamos no semanal. Nem pelo que é anual, nem pelo que é mensal e nem pelo que é semanal ninguém vos julgue. É isso que Paulo está dizendo. E em ambos os casos, o sábado que se tem em mente aqui é o sábado semanal. Agora, tendo então dito isso, vamos voltar para Gálatas e vamos pensar bem claramente sobre o que Paulo está dizendo aqui. Quando Paulo diz, vocês aí na Galácia estão guardando dias, meses, tempos e anos, eu acho que eu perdi foi meu tempo trabalhando, evangelizando aí. É interessante que parece que ele está sendo um pouco irônico aqui sobre esse negócio de guardar anos. Se anos, especialmente anos sabáticos, não havia se passado 7 anos para que eles guardassem um ano sabático ainda. Não havia decorrido tanto tempo assim desde que os judaizantes chegaram. Na verdade, o que ele está fazendo, ele está tipo que exagerando e está sendo irônico, dizendo, o que vocês vão acabar fazendo? Agora mesmo vocês estão guardando até o ano sabático. Um ano inteiro que não pode arar a terra. E por quê? Porque se você vai entrar num, vai entrar no outro. Essa que é a ideia. De fato, dificilmente eles estariam guardando as festas. O que eles estariam realmente guardando, desde que os judaizantes chegaram, seria o quê? O sábado semanal. Eles estariam guardando o sábado semanal. E Paulo está, então, já mostrando aonde isso vai cair. Vocês estão guardando dias e meses e tempos e agora mesmo anos. Entende? É o que vai acontecer se vocês entrarem por esse caminho. Interessante, irmãos, é que o acúmulo de termos que Paulo usa aqui tem o objetivo de indicar que os gálatas estavam se ocupando de reconstruir todo o sistema legal judaico, uma questão subjacente em outras partes da epístola. Você pode ver isso no restante da epístola. Eles fazem coisas que, se aquilo for feito, você vai fazer circuncisão, então você tem que guardar toda a lei, e assim vai. E Paulo está mostrando o absurdo disso, mas dificilmente eles estariam guardando os anos já. O problema era o restante. E Paulo também não diz, o problema é que vocês estão guardando as festas certas pelo motivo errado. Ele, na verdade, diz, o problema é que vocês estão guardando dias. E Paulo, então, mostra claramente que ele é contra qualquer tentativa de impor regras sobre convertidos ao cristianismo, de guardar dias, meses, tempos ou anos, qualquer um deles. E não somente ele é contra isso, como também ele considera que qualquer pessoa que se diz cristã, que adota a prática de guarda de dias, está praticando, na verdade, um retrocesso à luz do que o Novo Testamento ensina, à luz do que Cristo ensinou. E o que isso significa em termos práticos, irmãos, é que se o apóstolo Paulo confrontasse hoje com qualquer evangélico sabatariano, ele diria, para com isso, você andar para trás, não é isso que você deve fazer. E ele proibiria as pessoas, porque há pessoas em igrejas, irmãos, pessoas em igrejas que pregam, você tem que fazer. Não é uma coisa tipo assim, eu adotei para mim e eu acho que é bom para minha vida espiritual. Se fosse isso, Paulo não teria objeção. Mas eles pregam, é pecado você fazer isso no domingo. É pecado você fazer isso no sábado, sétimo dia. E Paulo entraria em choque com esse povo. E, na verdade, irmãos, eu estou convicto, embora eu acho que nós não devemos zelar para que seja assim hoje, mas eu estou convicto de que, pessoalmente, o apóstolo Paulo nunca imporia mãos para ordenar ninguém para o ministério que não tivesse esse entendimento. Ele não colocaria ninguém para liderar uma das igrejas que fosse sabatariano de nenhuma ordem. Porque ele diria, esse homem vai plantar confusão e divisão na igreja. E não é assim. Agora, eu não estou dizendo que não devemos respeitar nem ordenar ninguém que é sabatariano hoje. Eu estou dizendo o que Paulo faria, creio eu, diante do fato que ele mostra aqui. Porque ele levou isso muito a sério e ele, de fato, bateu de frente com essas pessoas. Agora, nós sabemos que irmãos em Cristo podem errar e pecar mesmo nessa área. Não é o que aconteceu com Pedro, quando ele se afastou dos outros gentios e foi comer longe deles? Pois então, crentes podem errar. Crentes podem falhar em perceber a diferença do que é o Novo Testamento e o Velho Testamento. E ser crente de verdade, como Pedro foi. E ser pessoas escolhidas por Cristo para liderar a igreja. O que falta é alguém como Paulo que chega e confronta e bota o homem na linha. E fala com ele, você sabe muito bem que não é dessa forma? Você, como judeu, não suporta o jugo da lei, agora você vai querer botar isso sobre esses homens? Para com isso. Se tiver sempre alguém que confronta, a gente evita esse tipo de problema. Eu acho que o exemplo de Paulo nisso é o exemplo que nós temos que ter. Se você vê qualquer pessoa impondo regras de sábado sobre as pessoas, o papel que você tem como cristão, irmãos, é se opor. É dizer isso não, não cai nessa não. E dizer para a pessoa, isso aí é Velho Testamento, não entre nessa. Deixa eu me fazer uma observação aqui à parte. Os judaizantes chegaram ali falando que você tem que ser circuncidado. Agora, nós sabemos que muitos de nossos irmãos evangélicos dizem que, na verdade, a circuncisão do Novo Testamento é o batismo. Por isso que você batiza criança também, porque existe uma transferência. No lugar do batismo entrou a circuncisão. Se fosse isso verdade, o que Paulo teria dito? Paulo teria dito, que maluquice é essa? Praticando circuncisão. Pois eu já não disse que no lugar da circuncisão hoje nós temos é o batismo? É isso que ele teria dito. Ele nunca deixaria de usar esse trunfo se fosse o caso. Mas Paulo nunca faz referência a batismo, ele só mina circuncisão e derruba circuncisão. E parece que nem passa pela mente de Paulo que circuncisão foi substituído. Ele só diz, não, circuncisão caiu, apenas isso. A mesma coisa em relação a isso. Paulo não diz para esse povo, vocês não podem guardar o sétimo dia. Eu não falei que é o primeiro? Não. Ele diz simplesmente, que isso, gente? Entrar com guarda de dias? Eu falei com vocês que não era para ser assim. Não existe dia de guarda. Isso é uma coisa importante de entender a maneira que Paulo trabalha aqui. Então, qualquer noção de transferência de dias não existe na mente de Paulo. Se tivesse isso, Paulo nunca deixaria de usar esse trunfo, que nós sabemos que os judaizantes estavam, de fato, usando a guarda do sétimo dia. Mas o que Paulo diz é simplesmente que guarda de dias, quaisquer dias, não é requerido, aliás, nem é mais uma forma aceitável de servir a Deus. Bem, para encerrar esse assunto, quero olhar na semana que vem o capítulo 14 de Romanos, que é um capítulo também muito, muito importante. Porque no capítulo 14 de Romanos, nós temos uma coisa esclarecedora. Paulo não é contra alguém guardar um dia. Ele é contra a imposição da guarda de dias. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Se você, por exemplo, quiser guardar o sétimo dia ou o primeiro dia da semana, e como seu dia, você diz, esse dia eu não vou trabalhar, eu não vou fazer outra coisa, eu quero ficar por conta da Bíblia, esse dia eu vou separar e consagrar para isso. Ora, vá em frente, né? Faça, por favor. Você quer fazer isso? Será uma coisa ótima para a sua vida espiritual. Desde que você não tome isso como regra, e você diga, e o outro tem que fazer também. Se você fizer isso, aí você está extrapolando. Paulo diz em relação a isso, cada um tem opinião bem definida sua própria mente. Vamos só olhar rapidamente Romanos 14, depois eu vou voltar nesse texto e falar sobre ele em detalhes na semana que vem. Mas em Romanos 14, Paulo diz aqui, o verso 5, um faz diferença entre dia e dia. Quer dizer, um cristão tem lá, ah, esse dia eu não vou trabalhar, esse dia para mim é um dia santo e tal. Outro julga iguais todos os dias. E para mim não tem esse negócio de dia santo não, para mim domingo é igual terça-feira, quarta-feira igual sábado, faz diferença não. O que Paulo tem a dizer? Veja só. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come. Porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, porque dá graças a Deus. E aí ele vai falando. Vocês viram a postura de Paulo? Você quer ter um dia para você? Fique à vontade. Então quando eu digo que Paulo é contra a guarda de dias, não no sentido que você não pode fazer uma separação. Você tem que separar tempo para adorar a Deus. Se você quiser organizar sua vida assim, fique à vontade. Você não pode impor sobre o outro. Porque fica claro também que na visão de Paulo, todo cristão tem o direito de considerar todos os dias iguais e ninguém pode censurá-lo por isso. Ninguém pode censurá-lo por causa dos sábados. Ninguém pode chegar e dizer assim, não, mas eu guardo tal dia e você não guarda por quê? Não, cada um tem a sua opinião bem definida e seu próprio mente acabou. Ok? Então você pode ter um dia de guarda. Você não pode ter uma regra que isso tem que ser feito pelos outros na igreja. De tal maneira, irmãos, que se você, na sua igreja local, Tem um monte de gente que não trabalha domingo e eles tomam o domingo como dia santo e guardam aquele dia. Ótimo. Mas se tiver um membro da igreja que não fizer, e ele for colocado em disciplina da igreja por causa disso, aí o pecado é grave da igreja. Porque a igreja violou uma ordem apostólica que diz que cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. A igreja está em pecado se fizer isso. A igreja não pode fazer isso. Se a igreja toda, menos um, tiver uma prática, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Nós aqui não temos essa prática. Se tivermos um sabatariano aqui no nosso meio, quiser ser membro da nossa igreja, aceita o fato que nós somos diferentes, ótimo, ele pode guardar o seu sábado, seja um domingo, né? Espero que não seja sexta-feira, porque parece muçulmano. Mas se uma pessoa tiver esse tipo de coisa, a pessoa pode ficar à vontade com isso, desde que não imponha isso sobre ninguém. Isso é uma postura muito clara que o Novo Testamento toma. Mas eu queria que os irmãos terminassem olhando em Levítico 23. Eu quero que vocês notem aqui mais um detalhe. Levítico 23, quero que vocês vejam que o tratamento de Paulo é consistente com o tratamento do Velho Testamento, que sempre coloca o sábado como cerimonial, uma parte das cerimônias e dos ritos de Israel, e não uma parte de mandamentos morais. Em Levítico 23, verso 2, Deus falando a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações, são estas as minhas festas. Verso 3, 6 dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado, o descanso solene, santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado, no mês primeiro aos 14 do mês, e aí vai falando sobre a festa da Páscoa, depois sobre a festa das primícias, depois sobre a festa de Pentecoste, depois sobre a festa do dia da expiação e a festa dos tabernáculos. O que aconteceu aqui nesse texto? Ele está mostrando, aqui são as festas de tempo em tempo. Semanal, o sábado. Anual, essa e essa e essa. É a mesma coisa, só uma questão de um intervalo. E você vê que é tratado dessa maneira o Velho Testamento. É colocado nesse conjunto. As festas de ordem cerimonial e coisas assim, têm das duas naturezas. E é por isso mesmo que Paulo fala. Vocês guardam dias e meses e tempos e anos. Essa é a compreensão legítima do Velho Testamento. Bem, irmãos, nosso tempo chegou ao final. Nós vamos então terminar aqui hoje. Semana que vem, se Deus quiser, nós prosseguiremos e falaremos sobre outras questões envolvidas.